Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, hoje é dia 29 de julho de 2021, falaremos sobre Madeiro tentando IPO, reestruturação da Mattel, TIM e carteira digital, Dark Store da Marisa, modelo de negócio da Orbia. Também vamos falar sobre aportes aqui, nova captação da Nautico e também da Kavak, ou Kavak. Aquisições, Magalu com mais uma aquisição e PicPay comprando Guia Bolso. Resultados, vamos falar sobre resultados da Vale, AMD e Microsoft. E para finalizar, os IPOs da semana, Armac e Traders Club. E para falar sobre todas essas notícias, estou aqui com meus colegas de bancada, Camila Ferreira, instrutora de marketing do General Business Program. Fala cá, tudo bem?
Oi, Habib, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês mais uma semana.
Muito obrigado, queria falar que o seu microfone está espetacular, muito bom. Agora sim, vamos para cima. E com a gente também, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation Estratégia, Renato Aracaki. Fala, Renato.
Fala, Camila. Fala, Gustavo. Esse microfone está ótimo. Isso daí se chama Capex. Né? Muito bom. Muito bom estar de volta. Nessas semanas aí eu fiquei meio de fora aí, porque a demanda estava grande, não dá para reclamar. Queria mandar um abraço aí para todas as turmas do GBP, que a gente está finalizando essa semana, hoje, aliás, né? Então, estão terminando aí a turma de férias. E para a turma do Strategy Finance, que a gente começou a semana passada. E tá pegando fogo as aulas, né? O pessoal muito bom, o pessoal sênior aí, fazendo bastante discussões interessantes. Um abraço para todo mundo. E GBP, turmas regulares, vai começar agora, hein, pessoal? Vai começar no sábado, né, uma turma, e mais as turmas durante a semana. Então ainda dá tempo de você entrar, né, nessas turmas regulares, se você não entrar agora, só em 2022. E aí você vai perder um monte de oportunidade de mercado, como a gente já sabe, né? Então entre no site www.btcompany.com.br/GBP. E vamos para cima. Ah, pô, desculpa, semana que vem ainda tem o curso de pricing também, né? Então terça-feira, curso de pricing, strategic pricing, 3 semanas comigo para eu mostrar todas as técnicas, né, de precificação, definição de produto, definição de força de venda, uma cacetada de coisa, curso tiro curto, mas que, né, como toda a metodologia da BTC, né, muito denso. Tá? Então, entre no nosso site também, né, no curso de pricing, vocês não vão se arrepender. Legal? Vamos para cima.
Muito bom, né? Para facilitar, o link dos cursos está na descrição do vídeo para você que acompanha a gente pelo YouTube. Já aproveita, faz aquilo que você sabe que todo mundo pede, a gente também pede, ajuda bastante os canais. E a gente, se você quiser colaborar, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo também agora ou depois de ouvir as notícias, se você curtiu, tá? Mas ajuda bastante o algoritmo do YouTube a trazer relevância e espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E se você acompanha a gente pelo BTCcast, também compartilha com seus colegas, vai lá no Zap, manda o episódio para a turma, porque a gente vai falar sobre muita coisa relevante, importante, para você entender mais sobre mercado, sobre negócio, estratégia, finanças e marketing. Então, vamos lá, começando com a primeira notícia, pessoal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre modelo de negócio, mas antes da gente começar, isso daqui surgiu em algumas aulas, tanto do GBP como do Strategy and Finance, né, perguntando, a gente já falou sobre essa empresa e vamos falar mais um pouquinho rapidamente. Valor econômico, Madeiro busca IPO de R$2 bilhões para diminuir dívida. Renato, recentemente, no episódio que você acabou não participando, eu retomei aquela análise que a gente tinha feito sobre os financials, né, resultados do Madeiro. Ele tinha desistido do IPO e agora voltou, né, o fantasma do IPO para o Madeiro. O que está acontecendo? Será que eles vão conseguir? O que você acha?
Boa. Bom, essa daqui é bem curtinha, porque a gente vem analisando já há algum tempo aí os resultados do Madeiro, inclusive foi até case, né, da aula de ontem, né, do Strategy Finance Program, e aí eu mostrei a situação delicada, tanto é que o relatório da PwC já fala das incertezas da continuidade da operação. Legal. E agora, eles estão precisando de dinheiro para conseguir eventualmente rodar a operação, vão tentar fazer a abertura de capital. Pessoal, dê uma olhada nos financials, dá uma lida ali no relatório da auditoria, E aí você vai tomar a decisão se você entra nessa abertura de capital ou não. Uma coisa é certa, eles estão buscando um valuation de 3 bilhões de reais, né? Que é exatamente o mesmo valor que o Carlyle entrou lá em 2018, 2019. Então, provavelmente o Carlyle vai querer sair desse negócio para tentar recuperar, né, minimamente o capital investido lá atrás do mau negócio que eles fizeram. Obviamente, a gente tem que levar em consideração a pandemia, mas, né, como a gente aqui é muito frio e analisa bastante os números, entre no site do Madeiro, dê uma olhada nos financials e tome a decisão, né? Na minha visão, eu prefiro comer Madeiro do que comprar ação do Madeiro. Mas vamos lá.
Pois é, eu concordo plenamente. E se você quiser entender nos detalhes os financials, as análises, volta no episódio que a gente comenta sobre os resultados do Madeiro. Está recente, vai lá dar uma olhada que vale muito a pena. E claro, pega as informações também no site oficial, Relações com Investidores, e as informações auditadas, que é muito importante para você desenvolver essa análise. E tomar suas próprias decisões também. Bom, vamos para a próxima notícia, também curtinha, né? Aqui falando sobre um turnaround interessante, né? Uma reestruturação. Peguei do Valor Econômico. CEO reestrutura Mattel e aproveita a onda de nostalgia. Renato, aqui mais uma empresa que a gente analisou, essa já faz um tempinho, mas vale a pena retomar o que que aconteceu com a Mattel. Vamos lá.
Mattel é uma empresa que vende brinquedos, né? Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels, etc. A gente já vem acompanhando há algum tempo, pelo menos 2 anos aí, o turnaround do negócio. Então, toda empresa que entra em processo de reestruturação, a gente acompanha até para entender quais são as alavancas de geração de valor que o CEO está executando, até para, obviamente, mostrar isso para a sala de aula e prever se esse negócio vai dar certo ou não. Então, a gente já falou bastante sobre isso, ele fez uma grande simplificação de portfólio, começou a desenvolver coisas muito focadas ali nas necessidades da sociedade como um todo, aquela Barbie sem gênero, etc. E parece que os resultados agora estão vindo. Já estavam vindo antes. Pandemia ajudou, obviamente, né? Muita gente começando a comprar bastante coisa para criança para conseguir, né, ter uma vida um pouco mais tranquila dentro de casa, né? Isso daí beneficiou positivamente, né, os resultados financeiros do negócio. Só para vocês terem uma ideia como esse turnaround deu certo, turnaround aqui, ó, peguei o free cash flow. Free cash flow acumulado de 12 meses comparados com 2020 e 2021. Eles tiveram um free cash flow negativo de 10 milhões de dólares, né, no período anterior. E agora eles reportaram um free cash flow de 374%, né? Então, assim, a princípio, todas as alavancas que o CEO, né, começou a executar de tentar desenvolver, né, produtos novos, fazer licenciamento, né, que são novas fontes de receita com praticamente custo zero. Eles fizeram lá o famoso He-Man, né? O He-Man lá com a Netflix, etc. Então, assim, tudo isso que ele executou, tudo está dando resultado. Então é muito interessante, pessoal, caso você trabalhe com reestruturação ou é um gestor de empresa, dê uma analisada um pouco num histórico um pouco mais longo, de 2017 para agora, de que a Mattel fez, o que esse CEO executou para conseguir transformar uma empresa que estava indo muito mal mesmo, numa empresa agora extremamente promissora, né, e eventualmente agora com os financials bem sólidos. Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima notícia, e pessoal, quem gosta da Mattel e quem gosta do Madeiro, se você analisou o Madeiro, dá um comentário aqui no YouTube para a gente ver aí o que vocês acham, né, do Madeiro, né? Se eu estou sendo muito crítico, etc. Mas dê uma olhada no financial, hein? Não adianta ficar falando assim, não, o cara é bom. Não, olha o financial antes de comentar, hein? Bora.
Muito bom, a gente quer saber a opinião de vocês, então deixa os comentários no YouTube. Se você tiver no BTC Cast também, vai lá para o YouTube para deixar os comentários e ajudar a gente. E sugestões também de notícias e movimentos estratégicos que a gente pode comentar nos próximos episódios. Vamos lá, próxima notícia. Eu peguei do Neofeed. TIM negocia com parceiros para embarcar na onda das carteiras digitais. Aqui a gente começa a falar apropriadamente sobre modelos de negócio, começando aqui em telecom. Renato gosta bastante do setor, lá no começo da carreira, no comecinho, fez telecom. Enfim, vamos lá, Renato, o que que você achou dessa pequena adaptação no modelo na TIM?
Legal, né? Relembrando minha época de técnico de telecom, que eu fiz na Escola Técnica Federal de São Paulo, né? Mas faz tempo que eu não trabalho com isso mais. Mas, enfim, a TIM, ela anunciou que ela vai fazer uma parceria com uma empresa ainda, né, em negociação, para entrar com, né, uma operação junto com carteira digital. Essa estruturação de parceria estratégica é muito boa, por quê? A gente está vendo que tem um monte de fintech entrando em produtos financeiros, e a gente sabe que essas fintechs, essas startups, etc., elas têm muitos fundos por trás e elas têm uma estratégia de crescimento que, obviamente, vai prejudicar bastante o caixa da companhia. Se a TIM tivesse entrado sozinha para competir com essas startups, o que ia acontecer? Consequentemente, ela também ia ter que entrar em guerra de preço, etc., ia ter um consumo de caixa relevante. Então, o que ela vai fazer? Ela vai usar toda a operação de telecom dela para tentar pegar uma fintech que vai queimar caixa para caramba, né? E, obviamente, ela vai fazer uma negociação comercial que ela vai ganhar dinheiro com essa transação e vai colocar o pé em serviços financeiros. E é interessante essa junção de telecom com sistema, com produtos financeiros, que isso lá no Japão já existe há muito tempo, né? Eu lembro lá que amigos meus foram lá, em 2000, 2000 e pouco, e já pagavam tudo com celular, metrô, tudo, tudo, né? Então, tem muita sinergia, né, de produtos financeiros com, né, serviços de telecom. Então, ó, TIM, né, entrando um pouco atrasada aqui no Brasil, mas com parceria, eventualmente pode colocar um pé sem ter muita queima de caixa. Então, é bem interessante isso. Aí, só para dar uma resumida interessante, dê uma olhada nos financials aí da TIM. A TIM tá indo bem, né? Melhorou bastante aí os resultados no primeiro semestre desse ano, né? Então, teve um aumento de receita aí de 5%, foi para 4 bilhões e 100, com, né, uma margem EBITDA aí de 47%, um pouquinho abaixo dos 47,7% do mesmo período do ano passado, mas continua sendo um negócio aí que tem margens altas. Peguei aqui um pouco aqui do Average Revenue Per User. É legal, né? Porque você pega lá o pré-pago e o pós-pago. Pré-pago, só para vocês terem uma ideia, na média, o pessoal gastava R$ 11,4 por mês no pré-pago. No pré-pago. Agora está pagando 12, 12,7. Tem a galera lá colocando crédito e a gente vê, né, que eles distribuíram bastante, né, essa parte de recarga, né, de pré-pago, etc., tá dando resultado, né? 12,7 aí, um aumento de 11,2%, né, no pré-pago. E no pós-pago, olha como o ticket médio é bem maior, né? O Average Revenue Per User, né? Então, ó, 43,3 no segundo trimestre ali de 2020 foi para 45,8, né? Comparei aqui com a Vivo, só para mostrar para vocês que a TIM ela trabalha com uma precificação abaixo, né? O pré-pago da Vivo é mais ou menos a mesma coisa, R$ 12, só que o pós-pago ele é 48,9 contra 45,8. Então, se você tem celular da Vivo, você vai pagar aí um plano um pouco mais alto. Se você quiser um pouco economizar, né, no seu plano pós-pago aí, vai para a TIM. Mas eu já fui cliente da TIM, hein? Tomem cuidado.
Pois é, mas é muito interessante esse movimento de trazer produtos financeiros dentro do seu modelo de negócio, né? Isso acontece agora em telecom, como o Renato falou, no Japão e alguns outros países. Isso é muito comum já há um bom tempo. E acontece em vários outros setores, como, por exemplo, no setor de varejo, falando também de varejo moda, né? Isso acontece bastante, essa entrada de produtos e serviços financeiros de várias formas, né? No caso do varejo, a gente tem muitos cartões de crédito associados às lojas, né? E uma dessas lojas é a que a gente vai falar agora, né? Apesar do tema ser um pouco diferente, mas até vale se o Renato quiser comentar um pouquinho, né, da influência dos serviços financeiros no varejo. Essa notícia eu peguei da Forbes. Com Dark Store, Marisa reduz tempo de entrega em 30% em São Paulo, né? Aqui a gente está falando muito da parte logística operacional do varejo. Em relação à Marisa, Renato, o que que a gente pode falar aqui então em relação a esse modelo de negócio?
Vamos lá, eu dei uma lida na notícia, não peguei muita informação ali no site de relações com investidores, porque eles não divulgaram, né, esses dados, mas achei meio estranho, né, eles chamando de Dark Store, e aí eu entendi lá pela notícia que basicamente você tem um centro de distribuição, aí você cria um anexo, né, ou seja, um centro de distribuição assim, alocado ali um pouquinho menor do lado, né, que vai ficar focado em atender os pedidos que vêm do e-commerce, WhatsApp, etc. Como ele tem, né, esse foco, né, de atender esse tipo de transação, consequentemente, ele vai trabalhar em vários turnos, né, e vai conseguir processar os pedidos de uma forma mais rápida e, eventualmente, entregar isso mais rápido para o cliente. Mas, assim, isso daí é uma operação logística meio tradicional, tá? Então, eles chamaram de Dark Store, né? Eu falei assim, nossa, que modelo diferente, né? É basicamente a mesma coisa que um monte de empresa faz, só que não chama de Dark Store. Então, eu acredito que, eventualmente, eles colocaram esse negócio, deram esse nome só para criar aí um hype aí no mercado para conseguir vender esse tipo de notícia para o mercado, né? O que a Marisa precisa se preocupar não é com Dark Store, é com seu Same Store Sales, né? Então eu peguei aqui os resultados do primeiro trimestre, né? Lembrando que Same Store Sales é a performance das lojas físicas, né? Com períodos comparáveis, lojas que estavam abertas no mesmo período do ano anterior. Sabe quanto foi a queda, tá, de Same Store Sales no primeiro trimestre? 29,6%. Ah, então, assim, é aquele negócio, muito custo fixo, você diminui a quantidade de pedidos que você tem, ou seja, de receita do negócio, custo fixo, consequentemente, a margem, né, das lojas físicas do negócio está muito apertado. O que fez a empresa, na parte de varejo, no primeiro trimestre, ter um EBITDA negativo de 90 milhões. Aí o Habib falou o seguinte, né? A Marisa é aquele modelo de negócio que ele trabalha muito em conjunto com cartão de crédito, aqueles produtos financeiros, etc., que é o famoso cartão Marisa, né? Que todo mundo conhece, né? Beleza. O EBITDA do primeiro trimestre foi positivo, 8,8. Por quê? Porque os serviços financeiros trouxeram um EBITDA de 99,5. Então, 99,5 positivo dos serviços financeiros, né? Menos 90,8. Aí você fica ali com um pequeno EBITDA de 8,8 contra uma receita de 290 milhões, né? Uma queda de 30% de receita. Então, assim, tá? É aquele modelo, é o famoso banco que vende roupa, né? Esse daqui é a definição clássica aqui da Marisa. Você gosta de Marisa? Tá? Você acha que os financials estão bons? Você acha que a estratégia tá interessante? Manda um comentário aqui pra gente que eu gosto de dar uma lida na opinião de vocês.
Muito bom, né? O que eu acho interessante é que o custo de intermediação financeira do Banco Marisa se dá em produtos de roupas, né? Isso é muito curioso. Mas é interessante porque esse modelo acaba dando uma bela sobrevida, né? E muita rentabilidade para muitos dos varejos hoje em dia, né? Todos eles usam essa estratégia, né? Inclusive alguns que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a Camila vai comentar. Mas vamos lá, para a próxima notícia, falando ainda de modelo de negócio, eu peguei uma da Forbes. E o título é: exclusivo, Orbia, joint venture da Bayer e Bravium, faz duplo movimento de expansão para entrar na casa do bilhão. Renato, Orbia, né, a gente está falando aqui de uma plataforma, né, voltada para produtos agro. E aqui esse modelo é bem diferente, né, bem curioso, de uma empresa que a gente tem bastante proximidade aí, que é a Bayer. Pessoal, abraço aí, pessoal da Bayer. Enfim, vamos lá, Renato, o que a gente pode falar aí da Orbia?
A Orbia é um caso bem interessante de empresas gigantescas tentando entrar nesses novos modelos de negócio vindo de tecnologia e internet. Então, eles criaram a Orbia em 2012 para ser um plano de fidelização. Tá? Um plano de fidelidade onde os clientes e fornecedores ali da Bayer eventualmente poderiam fazer transações ali e ter lá os, né, os pontos, né, para você conseguir trocar dentro do seu ecossistema. Aí em 2019 eles fizeram essa joint venture. E agora eles têm um monte de parceiros gigantesco, né? Então eles têm lá, junto com a Bayer, tem a Behringer, tem a Agrifirm, a Compass, tem a Mosaic de fertilizantes, tem cartão de crédito, tem a Sicredi, né, lá de cartão de crédito, e até o Fast Shop Movida. Por quê? Porque como um business de plataforma e com plano de fidelidade junto, você consegue ter um ecossistema muito grande, e se você vai gerando pontos, que a gente viu que é um negócio sensacional, porque tem ciclo de conversão de caixa invertido, você consegue, né, tendo vários parceiros, conseguir utilizar esses pontos que você vai gerando dentro das transações da plataforma e em parceiros que você tem, ou seja, dá liquidez para esses pontos. Então, é um negócio que vem crescendo bastante. Eles falaram que eles têm mais de 183 mil produtores cadastrados. Basicamente, ele pega todo o ecossistema do agronegócio do Brasil e aí você consegue ir, né, fazendo trade entre comprador, vendedor, e aí você vai utilizando planos de fidelidade e, eventualmente, o business de plataforma para a Bayer eventualmente conseguir um FII da transação. É interessante porque tem até concorrente da Bayer, né, vendendo produtos ali dentro da plataforma. Mas para a Bayer é ótimo. Por quê? Porque mesmo dando um pouco de receita, né, e oportunidades ali de market share para alguns concorrentes, ele também consegue oferecer os seus próprios produtos e, consequentemente, ainda tem, né, as informações que a plataforma pode, né, dar para a Bayer, para ela conseguir eventualmente criar novos produtos. E é o que eles estão fazendo. Então, estão entrando em café, vão começar a fazer muito trade e vão fazer muita operação de crédito. Para quem faz o curso tanto de estratégia corporativa da BTC, né, tanto no Strategy Finance quanto no GBP, ou eventualmente, né, a parte de finanças corporativas, a gente sabe que business de plataforma, junto com estratégia financeira, é um excelente negócio. Então, esse é um caso bem interessante, pessoal. Se você trabalha numa multinacional gigantesca e acredita que só inovação só vem de startups, né, empresas nascentes, novas, etc., dá uma olhada nesse case da Orbia, que é um case sensacional, case que a gente utiliza aqui nos nossos cursos.
Muito bom, né? A gente analisa várias empresas, isso nas aulas de inovação, lá no curso de marketing que a Camila, que está aqui presente, ministra também, sobre os processos de inovação das grandes empresas voltados para a inovação aberta, a famosa Open Innovation. Então, vale a pena entender um pouco melhor desse conceito, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar sobre alguns aportes, né? E claro, aqui a gente fala de uma empresa startup, se a gente puder chamar assim. E já aproveito para mandar um abraço para a nossa instrutora, a Júlia, que também é head de Growth e Expansão nesta empresa. E eu vou falar aqui da notícia do NeoFeed. Menu bilionário, NotCo capta 235 milhões de dólares e se torna a primeira foodtech unicórnio da América Latina. A gente não pode falar que é mais um unicórnio brasileiro, né? Porque no caso ela nasceu aqui no Brasil, está expandindo bastante aqui, mas é mais um unicórnio para o Reino Encantado. Cá, o que que você achou desse aporte, né? O que que a gente pode falar da NotCo?
Muito bom, Habib. Essa rodada ela foi liderada pela Tiger, né, desse novo investimento, e a empresa foi avaliada em 1,5 bilhões de dólares, ou seja, né, o primeiro unicórnio da América Latina dentro do setor de food techs, né, plant-based. Eu sou super fã da NotCo, sou super fã dos produtos, né, e eu já olho para esse mercado já faz um tempo. Falando um pouco, né, sobre essas empresas pioneiras no setor, a gente tem duas, a Beyond Meat e a Impossible Foods, tá? A Beyond Meat, ela abriu capital em 2019, então ela saiu de um valuation de 1,5 bilhão de dólares para 8 bilhões de dólares, então foi um crescimento bem expressivo. A Impossible Foods, ela está avaliada hoje já em 4 bilhões de dólares e já também atraiu vários investimentos de várias celebridades, assim como a própria NotCo, tá? Falando um pouco de portfólio, a NotCo em si, eles têm uma variedade muito maior de produtos. Eles têm, além do hambúrguer, né, que é o mais famoso dentro dessas empresas de food techs, de empresas plant-based, eles também têm o leite Not Milk, que eu consumo bastante, tem a maionese Not Mayo, sorvete Not Ice Cream, e eles disseram numa matéria que eles implementam inteligência artificial para mapear propriedades dos alimentos de origem animal para conseguir reproduzir sabores e texturas para produzir esses alimentos de origem vegetal, né? O que é sensacional. E eles estão olhando para ampliar mais ainda o portfólio atual, né? E eles já comentaram até na notícia que estão fazendo testes com carne de atum e frango de origem vegetal, né? Então, eu estou bem ansiosa para ver essas novidades. Falando sobre expansão regional, né? Eles entraram nos Estados Unidos no final de 2020. Eles estão fornecendo produtos para aquela grande rede, né, o Whole Foods, que vende vários produtos, né, naturais, integrais, enfim, plant-based. E eles esperam que esse país, né, os Estados Unidos, represente 50% do faturamento em 2022. Bem agressiva essa meta, né? Bem interessante. Além disso, eles querem fazer também expansão para outros países como Canadá, ir para a Europa, entrar na Ásia, além da chegada, né, no México e outros países dentro da América Latina. Aqui no Brasil, a NotCo ainda está focado no estado de São Paulo e em varejistas como Pão de Açúcar, Carrefour, Marche e Mango, né? Eles também têm o e-commerce próprio e fazem marketplace como a Amazon e Mercado Livre, tá? E aí eles comentam que parte desse aporte que eles acabaram de receber vai ser para aumentar a capilaridade em todo o país, tá? Sendo também focados para aumentar o time local, né, fazer investimentos em P&D e em marketing também para aumentar, né, a presença da marca aí no nosso país. Falando um pouco do mercado de food techs, né, o que que a gente prevê ali de crescimento, de acordo com uma consultoria americana, eles dizem que esse mercado de food techs vai movimentar cerca de 27,9 bilhões de dólares em 2025. Então, é um mercado muito aquecido, tanto que grandes empresas como Nestlé, Unilever, JBS, Marfrig, BR Foods já estão direcionando alguns investimentos, fazendo joint ventures para atuar nessas frentes, tá? Então, muita gente já está olhando e já está querendo atuar e lançar novos produtos, e eu estou vendo vários lançamentos muito bacanas nesse setor, tá? Falando de concorrência aqui no Brasil, a gente tem a empresa, né, que já é famosa, Fazenda do Futuro. Ela foi fundada em 2019 e já foi avaliada em 715 milhões de reais, né? E já estão vendendo produtos para a Alemanha e Holanda. Então, assim, um mercado super aquecido, muito promissor, e a gente vai ficar acompanhando aqui no BTC Journal qual que vão ser as trajetórias de crescimento aí da Nautico, e a gente super deseja um super crescimento. E é isso aí.
Muito bom, né? Inclusive, você quer conhecer um pouquinho mais da operação, né, e da estratégia da Nautico, fuça lá no nosso canal do YouTube. A gente tem uma lista chamada Papo BTC e você consegue ali ver o papo que a gente gravou com a Júlia falando sobre a operação, a expansão Brasil, a previsão de expansão Estados Unidos, né? O episódio é um pouquinho mais antigo, mas fala sobre toda a estratégia e principalmente a operação, a produção, né, e essa parte de inovação. Se você ainda não conhece o Giuseppe, acho que vale a pena para conhecer essa inteligência artificial usada na Nautico. Bom, vamos seguir então para a próxima notícia. Próxima notícia aqui também falando sobre aportes, né? Eu vou querer que o Renato dê um pitaco aqui, comente um pouco sobre essa notícia. Peguei da Forbes aqui, plataforma de carros usados Kavak estreia no Brasil com investimento de 2,5 bilhões de reais. Né? Antes do Renato comentar, só quero fazer um pequeno adendo aqui, que a Camila me lembrou muito bem, né? Kavak, lido de trás para frente, é Kavak também. E para você que está acompanhando o BTC Journal, né, e está muito ansioso e ansiosa por conhecimentos úteis na sua vida, isso é o que a gente chama de palíndromo, tá? Então fica aqui o conhecimento, vai ser o melhor conhecimento adquirido. Não, tô brincando, tem muita coisa muito mais importante aqui, mas vai que você usa isso alguma vez na vida. Bom, Renato, por favor, vamos lá, Kavak.
Vamos lá. Kavak é uma empresa de tecnologia, né, que faz transações de carros usados, nasceu lá no México, recebeu aporte de uma cacetada de fundo, inclusive o SoftBank, e ele decidiu entrar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o terceiro maior mercado, né, de automóveis no mundo, só perde para os Estados Unidos e para a China. Então, um mercado extremamente relevante em termos de volume, e eles também, né, viraram notícia porque eles anunciaram que eles vão entrar com 2,5 bilhões de reais para montar essa operação e fazer toda a expansão do negócio. Aí o Roger, né, que é o presidente da Kavak no Brasil, ele falou lá que esses 2 bilhões e meio, que é um número relevante, vai ser utilizado para montagem de estoque, porque eles compram carro, né, fazem toda a parte de assistência, dão confiabilidade nessa transação, para vender esse negócio para o consumidor final com spread. Legal, tá? E também eles vão pegar esse dinheiro para montar esse estoque, para duplicar a quantidade de pessoas e montar algumas megalojas, que eles falam que são essas, né, megalojas que a gente conhece aí no Brasil como um todo. Perfeito, tá? Só que eu dei uma olhada, assim, apesar do número parecer grande, né, 2 bilhões e meio, eu peguei assim, né, fiz aquela continha de padeiro, né, 2 bilhões e meio, né, e eles querem montar um estoque de 100 mil carros, né, aí eu fiz a divisão aqui, né, dá 25 mil reais por carro. Tô achando que a Kavak só vai vender mob, né, 1900, né? Tô brincando, né, 2010, sei lá, né, e assim, eu acho que esse dinheiro não vai ser suficiente para montar essa, né, esse estoque tão grande, né, então ou eles erraram no dinheiro ou eles erraram no volume de carros, né, que eles vão querer montar aqui de estoque, mas enfim, né, eu acredito que essa plataforma, ela também vai agregar bastante serviço financeiro, né, que nem foi dito ali no... em alguns BTCs journals passados, né, que acredita, estava entrando nessa parte de financiamento de carro. Então, eu acredito, eventualmente, né, que se esse dinheiro for curto para montar esse estoque, provavelmente eles vão usar algum banco parceiro para começar a fazer essa operação de crédito, para depois, eventualmente, com volume significativo e tendo um pouco de conhecimento dessas operações, começar a fazer isso com dinheiro próprio. Tá? Vamos ver como que vai acontecer essa expansão, vamos acompanhar. Tem bastante competição, porque esse é um mercado extremamente fragmentado. Vamos ver se eles conseguem consolidar esse negócio. Mas eu acredito que Com esse tipo de modelo de negócio de compra e revenda de carro, talvez esses 2 bilhões e meio não sejam suficientes. Então, não vai me espantar aí no futuro próximo eles aumentarem um pouco esse valor para conseguir executar essa estratégia, ou eventualmente eles vão mudar um pouco do modelo de negócio, né? Fazendo só mais transações entre comprador e vendedor, que nem a Webmotors, né? Até para conseguir ter um pouco mais de transação dentro da plataforma, ou eventualmente eles vão mudar a meta aí de crescimento do negócio. Vamos ver.
Pois é, importante também considerar que além de um mercado razoavelmente fragmentado, vamos dizer assim, bastante disperso entre várias empresas com alta competição, é um modelo de negócio que tende a ter margens bastante baixas, dado que a rentabilidade do negócio se dá pela diferença, né, entre o valor de compra e o valor de venda, e isso exige um alto volume, tá? Então tem várias coisas aí que a gente deve analisar, a gente faz análise nas aulas de estratégia no GBP e também no Strategy and Finance, né? E claro, você que quer se aprofundar nesse tipo de análise para desenvolver na sua própria empresa, para entender melhor o que acontece em diversos mercados, o link está na descrição do vídeo e também do episódio no podcast. Bom, vamos para o próximo tema, né? A gente vai falar sobre aquisições. E eu tinha comentado antes, quando a gente falou sobre a notícia da Marisa, né, que as empresas de varejo, ali falando sobre varejo moda, agora falando sobre varejo de tudo, né, usam muito da estratégia de finanças, né, financiarização, produtos financeiros. E uma empresa que faz isso muito bem é a Magazine Luiza, né, dentre outras coisas que ela faz bem também, como aquisições. Essa notícia é do Neofeed e o título é o seguinte: Magazine Luiza compra Sode e acelera nas entregas ultra rápidas. Cara, a gente já falou das estratégias, né? A Magazine Luiza está com um haul razoavelmente grande de estratégias, mas um dos focos principais, né, se a gente puder falar assim, é justamente nas entregas rápidas e de produtos, vamos dizer, entre aspas, perecíveis, ou que necessitam uma entrega mais rápida. Aqui parece que se encontra nessa estratégia, né? O que que você pode falar dessa aquisição?
Boa, Habib. Realmente, a Magazine Luiza quer agilizar as entregas a todo custo, né? Então, essa marca a sua 22ª aquisição em um ano e meio. Então, a Magazine Luiza está comprando empresa rodo e ela está comprando agora essa Sode, que significa Soldados da Entrega. Ela foi uma empresa fundada em 2015, em Recife, e esse valor da transação não foi revelado, tá? A Sode já era parceira da Magazine Luiza nessa modalidade que eles chamam de Ship from Store, ou seja, as entregas elas são feitas a partir da loja em até uma hora para o cliente. Então, é muito bom esse tipo de serviço. Essa modalidade já está presente hoje em 140 lojas do Magazine Luiza em 30 cidades, né? E eles têm como objetivo trazer esse tipo de modalidade, né, de entregas rápidas para todas as capitais ainda neste ano de 2021. Então, é muito agressivo o crescimento da Magazine Luiza ainda para esse ano, tá? E eles comentaram que quando existe essa modalidade de ship from store, né, essa modalidade representa de 70% a 80% das vendas das lojas. Então, é um acréscimo muito relevante. Tá? Falando um pouco sobre também a atuação da Sode, dessa empresa que a Magazine acabou de comprar, ela, além de atuar nessas entregas ultra rápidas, né, tanto da Magazine Luiza quanto dos parceiros da Magalu, eles também estão entrando numa categoria nova, né, de refeições e itens de supermercado. Então, olha a Magazine Luiza entrando para concorrer forte com iFood e Rappi, o Rappi, né, desculpa. Então, né, ainda nesse ramo de aquisições, a Magazine Luiza já fez várias aquisições nessa área de deliveries, né? Foram quatro aquisições em aplicativos como AiQFome, Tono Lucro, Plus Delivery, e também fizeram uma aquisição de uma empresa chamada Grand Chef para gestão de restaurantes, tá? Aí vale salientar também que nessa questão de logística um ponto muito crítico para a estratégia da Magalu, tá? Eles estão tentando bater de frente ali muito forte com o Mercado Livre para se posicionar quem que tem a entrega mais rápida aqui no Brasil. Tá? E aí vale, eu vou citar aqui, né? Vou abrir um parênteses para citar, isso aqui não está na notícia, mas que eu estou acompanhando, os Correios tá num processo de privatização, né? O projeto está sendo votado lá na Câmara dos Deputados para 100% da venda da estatal, e a Magazine Luiza e a Amazon já se apresentaram como interessados, dentre outras empresas como a AliExpress. Então, assim, todo mundo está ali olhando para otimizações logísticas aqui no Brasil, que é um ponto crítico para qualquer e-commerce ou marketplace, tá? Eu torço para a Magazine Luiza, mas eu sei que essa briga é totalmente desleal, né? Então, a Magazine Luiza tem um grande ali desafio com foco, porque tem várias aquisições, inclusive a gente já até comentou da Kabum na semana passada, né? E parece que toda semana tem uma nova novidade da Magazine Luiza aqui para a gente comentar no BTC Journal, né? E é isso, assim. E aí, Habib, o que, que você... Você acha dessa aquisição?
Olha, eu acho que é um mercado bastante promissor para a Magazine Luiza, apesar de que eu concordo com a Mayara, né, que não está nesse programa, né, está também num treinamento, mas que falou sobre a dificuldade de se lidar com uma série de empreitadas. A Magazine Luiza está em várias frentes, né, fazendo várias aquisições em várias frentes diferentes. Vamos acompanhar, mas o fortalecimento logístico ele é muito importante, né? Não sabemos ainda se vai rolar a privatização dos Correios, né? Ou quem vai comprar numa eventual privatização, mas isso mostra a importância de fortalecer a cadeia logística, né? Então, não só fortalecer marketplace, experiência do usuário, isso é importante, é claro que é importante, mas a parte operacional e logística, as empresas já sacaram que é fundamental você ter isso bastante otimizado, né? Bom, vamos seguir a próxima notícia. Eu vou continuar contigo, Ká, que a gente vai falar também sobre a aquisição da Forbes. PicPay compra 100% do Guia Bolso em aposta no Open Banking. Guia Bolso é uma empresa bastante conhecida por muitos dos nossos ouvintes, né? Inclusive, se você utiliza o Guia Bolso, quiser comentar aqui a sua experiência utilizando, se facilita a sua organização financeira, enfim, coloca aí pra gente. Mas o PicPay agora é dono do Guia Bolso, cara. O que você achou aí dessa aquisição, hein?
Eu achei que foi super estratégico para o PicPay, tá? Porque o Guia Bolso, ele é uma das empresas pioneiras de Open Banking aqui no Brasil. Vou explicar rapidamente o que é Open Banking ou esse sistema financeiro aberto, tá? Trata-se de uma iniciativa do Banco Central do Brasil e é um sistema que já outros países utilizam, por exemplo, Austrália, Inglaterra, Alemanha, e tudo respaldado pela LGPD. Ou seja, eles têm uma preocupação enorme quanto ao controle, né, e manipulação dos dados dos seus usuários finais. O que significa, né, esse Open Banking? Imagina assim, eu sou correntista de um banco A. Quer dizer que se eu quiser fazer qualquer outra transação financeira, pedir um empréstimo e tal, o Open Bank me possibilita fazer a partir de diferentes plataformas, porque essas informações bancárias podem ser compartilhadas de maneira totalmente segura entre as partes, tá? Então, o Open Bank vem para aumentar a competitividade do mercado, né, e trazer uma democratização a esse acesso ali a produtos financeiros de uma forma segura. Então, legal. Só que o que, que acontece? O Guia Bolso, eles já se posicionavam como sendo, né, como se fosse essa plataforma de gestão financeira, mas eles oferecem essa solução completa de Open Banking, tá? De ponta a ponta. Eles têm cerca de 6 milhões de usuários, tá? E eles se tornaram esse grande portal, né? Conectando vários parceiros, oferecendo produtos de crédito, investimentos pessoais e seguros. Dentro dessa cartela de parceiros, a gente tem Digio, BV, Oramo e a Icatu. Então, vários parceiros de peso, tá bom? Então, com isso, o PicPay planeja ampliar o quê? As formas de rentabilizar a sua base de clientes, que depois da aquisição superou 55 milhões de usuários. Então, sim, na minha visão, foi uma aquisição bem estratégica, bem interessante para o PicPay, tá? Então, né, salientando todo esse time do Guia Bolso, que tinha ali cerca de 200 pessoas, vai ser absorvida pela operação do PicPay, que hoje conta com 3 mil pessoas, tá? Queria também citar que o PicPay estava planejando, né, fazer o IPO na Nasdaq, né? Ele estava vislumbrando atingir um valor de mercado de cerca de 20 bilhões de dólares, mas aí eles perceberam que os investidores estavam fazendo uma oferta de uma avaliação inferior, e aí eles decidiram, né, postergar ali esse IPO. Falando um pouco de números do PicPay, que é que eu peguei ali no site da relação com investidores, eles tiveram um crescimento muito expressivo em 2020, né? E eles comentaram que foi muito por conta da própria pandemia e das pessoas terem necessidade de buscar soluções digitais para fazer transações financeiras, né? Faz muito sentido. Então, eles tiveram um crescimento de 28% na base de usuários de dezembro a março desse ano. Então, no período muito curto, eles chegaram ali a quase 50 milhões de usuários. É muita coisa. Eles tiveram uma receita líquida de 390 milhões de reais em 2020, representando um crescimento anual de 353%. Bem agressivo, né? E falando um pouco de lucro bruto, eles tiveram 84,7 milhões de reais de lucro bruto, representando um crescimento anual de 118%. Então, assim, a empresa está super alavancada, cresceu muito em 2020, e eu acredito que essa sinergia com o Guia Bolso vai ser muito benéfica para o PicPay também.
Pois é, mais uma diversificação dentro do PicPay. E a gente também avaliou o PicPay no seu prospecto, no passado, dá uma olhada no histórico, né? Volta que tem muita informação. Você que está chegando hoje e tal, tem episódio pra caramba que a gente já gravou com muita, muita informação e análise crítica. Bom, vamos lá para o próximo bloco, né? Falando sobre resultados aqui no BTC Journal. E eu vou começar com uma notícia da Forbes e o seguinte título. Lucro da Vale dispara mais de 600% e vai a 7,59 bilhões de dólares no segundo trimestre. Renato, a Vale tá que tá, hein? Como é que você viu esse resultado aí?
Pois é. Bom, a Vale é a empresa que se beneficiou bastante aí do aumento das commodities, e isso daí também trouxe também um aumento da demanda, o um aumento do preço das commodities foi por causa do aumento da demanda, principalmente ali na China. Então, essas duas combinações, ainda com dólar mais alto, fizeram com que o resultado em reais aí da Vale explodisse. Então, eu peguei aqui os resultados dos primeiros 6 meses, só para a gente ter uma ideia do crescimento que a Vale teve desse ano. Então, no mesmo período do ano passado, ou seja, no primeiro semestre, eles tiveram uma receita de 71 bilhões de reais, contra 157 bilhões de reais, ou seja, um aumento de 121%. E a margem bruta disparou, foi de 40,8% para 64,3%. Então, olha aí o aumento de margem bruta assim, relevante. Que obviamente trouxe um ganho operacional também muito significativo. A margem operacional passou de 28% para 58%. Estou falando que o negócio parece shopping center, né? Então, com margens operacionais gigantescas. Por que que isso aconteceu? Esse negócio aconteceu principalmente pelo aumento acelerado do preço do minério de ferro. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2020, o preço médio do minério de ferro estava em 90, 95 dólares. Perfeito. Sabe quanto que fechou em junho? Em junho fechou 214, tá? 214, né? Então, assim, aumentou bastante o preço da commodity, e, consequentemente, isso daí trouxe, obviamente, o resultado da Vale para a estratosfera. Então, provavelmente vai vir bastante distribuição de dividendos, quem é acionista da Vale está feliz, né? E vamos acompanhar aí de novo, né, esses resultados futuros, porque a China está tentando dar uma segurada aí no preço do minério de ferro, até porque ela está comprando bastante. Então, né, sempre tem essas tensões, né? China, Estados Unidos. Estão vendo lá que vão começar a guerra comercial novamente. Vamos ver como que isso vai influenciar os resultados da Vale.
Pois é, isso afeta também outras empresas do setor de commodities aqui no Brasil, que a gente já avaliou no passado, né? Então dá uma olhada, mas é realmente impressionante como essa lucratividade cresceu. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, aqui falando de um setor que também comentamos recentemente. O Renato fez uma análise da crise dos chips. Então, se você tá assistindo aqui o episódio, já deve estar ligado, ligada, que a gente está numa crise de oferta, né? Principalmente para alguns mercados específicos. O mercado automotivo sentiu bastante nessa crise, mas as empresas que vendem chips, né? Enfim, quando alguns choram, outros vendem lenço, né? Então a gente tem essa dinâmica curiosa. E aqui a gente vai falar de uma notícia da Bloomberg, né? O título está em inglês aqui: AMD gives optimistic revenue outlook on strong demand. Eu vou fazer uma tradução aqui livre, né? AMD traz uma previsão aí otimista de receita com aumento da demanda. Renato, a gente já falou da AMD aqui, mas faz um tempinho, então acho que vale até retomar, né, o negócio. Enfim, o que que aconteceu e como estamos com os resultados da AMD?
Vamos lá. Bom, a AMD ela também é uma empresa que a gente vem acompanhando a parte de estratégia do negócio. Lá em 2014, eles trocaram o presidente e colocaram a Lisa Su. E essa Lisa Su, ela fez uma transformação na empresa, né? Principalmente focando em alguns, né, segmentos bem promissores, como inteligência artificial, cloud, etc., jogos, na parte de gráficos também. e fez toda uma parte de reestruturação também na parte de operações. Terceirizou toda a parte de produção lá para a TSMC, que a gente conhece, né? Que é aquela Taiwan Semiconductor Company, que veio crescendo bastante, principalmente na crise dos chips. O caso é meio parecido com o da Vale. Então, quando você tem uma quebra de, né, um aumento repentino de demanda e a oferta ela não aumenta tanto, o que vai acontecer com o preço dos chips? Vai lá para a casa do chapéu. E é por isso até que muitas produções de carros, etc., estão parando, e os carros efetivamente que têm os chips lá, eles estão sendo vendidos a uma margem muito alta. Perfeito. Só que a AMD ela está nesse segmento. Então, ela vai usufruir bastante, tanto do aumento de demanda, quanto o aumento, obviamente, do preço dos chips. Perfeito, tá? Então, o resultado do segundo trimestre deles foi sensacional. Então, eles tiveram uma receita de 3,8 bilhões de dólares contra 1,9, ou seja, praticamente dobrou a receita ali em relação ao segundo trimestre do ano passado. Aumento de margem bruta foi de 44 para 48%. Então, a gente vê também um aumento de margem bruta que fez a empresa aumentar suas margens operacionais. Foi de 9 para 22%. Tá? Então, é interessante, por quê? Porque ela fez uma recente aquisição em junho da Xilinx, né? É até difícil falar, né? Mas ela comprou uma empresa que era minimamente concorrente ali da AMD em alguns segmentos. Para quê? Para conseguir reforçar o tamanho da operação, para, obviamente, conseguir competir com a Intel. Só para vocês terem uma ideia, a Intel teve uma queda de receita aí de um trimestre para o outro. Então, a gente percebe que a AMD está muito bem posicionada. Quais são os segmentos mais promissores? Eles cresceram muito na parte de enterprise. Criou-se várias parcerias estratégicas e uma delas foi com o Google para fornecer processador, principalmente para sua estratégia de cloud. E como ela está super bem posicionada em cloud, que é, né, o foco de várias empresas de tecnologia, a tendência é que a AMD ela tem um crescimento exorbitante nos próximos trimestres e, consequentemente, vai trazer os seus resultados financeiros também para bastante positivo. Então, é uma empresa aí que também mudou bastante de estratégia e que a estratégia está dando muito certo, principalmente no cenário que a gente está acompanhando agora.
Pois é, e isso, todos esses produtos da AMD, né, são fundamentais justamente para fortalecer essa estratégia que algumas empresas têm, que o Renato acabou de comentar, de fortalecer sua estrutura de cloud, né? E isso nos traz a próxima notícia, que é da Forbes, e o título é o seguinte: Microsoft supera previsões de analistas com maior demanda por computação em nuvem. Então, justamente para consolidar isso que o Renato comentou, né, existe essa demanda alta por cloud, né, computação em nuvem, e a Microsoft também fortalece muito essa sua unidade de negócio. Renato, como estão os resultados aí da Microsoft?
Bom, só para a gente fechar com chave de ouro, né? A gente falou de um monte de estratégia bem-sucedida, etc., mas a mais bem-sucedida que a gente está vendo nesses últimos tempos é da Microsoft, né? O Satya Nadella, ele fez uma transformação na Microsoft e fez o negócio virar uma máquina. Já era uma máquina de dinheiro, mas agora virou uma máquina de dinheiro crescente, né? Esse que é o ponto, né? Então, ele apostou bastante no Azure, né? Na parte de Intelligent Cloud, que eu falei para vocês. E esse negócio está dando muito resultado. Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha falado que, e eu particularmente gosto muito da Microsoft, por causa do balanceamento do seu portfólio. Eles têm lá três linhas principais ali, três segmentos de atuação, que é o Productivity and Business Process, que geralmente era o carro-chefe ali, mas um pouquinho, né, em termos de receita. O Intelligent Cloud, que é o foco da estratégia que ele colocou há 2 anos na empresa e ela vem crescendo bastante nisso. E o More Personal Computing, que é um monte de coisa lá, que tem toda a parte de hardware, LinkedIn, etc. Tudo era mais ou menos um terço, um terço, um terço, ou seja, 36% ali de representatividade. No primeiro trimestre do ano passado, o cloud ele já ficou um pouquinho acima de todas as unidades de negócio, já era um pouco mais representativa. Agora, essa diferença aumentou para caramba. Peguei aí os resultados dos últimos 12 meses, pegando, né, 30 de junho de 2002, 12 meses para trás, e obviamente 30 de junho de 2021 para trás. Tá? Eles tiveram uma receita ali de 168 bilhões de dólares contra 143. Tá? E a representatividade de receita do Intelligent Cloud passou para 36% contra 32% das outras duas unidades, ou seja, já está despontando ali em termos de representatividade de receita. Tá? Então, uma estratégia muito bem sucedida. E as margens aumentaram pra caramba, né? Então, ó, a margem, né, a margem operacional do Productivity and Business Process é 44, do Cloud passou de 37% para 43,3%. E aquele negócio, né? Você vai aumentando a receita com o custo fixo, você vai diluindo o custo fixo, vai aumentando a margem operacional. Então, a margem operacional também do Cloud já está semelhante à principal unidade de negócio, que era a principal unidade de negócio da Microsoft. E aí, o More Personal Computing está com 35%. Dê uma olhada nos produtos que mais cresceram. Sabe o produto que mais cresceu nesse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado? LinkedIn Marketing Solutions. A galera tentando contratar a gente, né? Aumentou 91%, né? Trimestre contra trimestre, tá? E aí depois, o segundo foi a parte do Azure, 45% de crescimento. Dynamics 365, 42%, junto com LinkedIn. O próprio LinkedIn, né? Então, tem LinkedIn e LinkedIn Market Solutions, né? Então, LinkedIn cresceu 42% e só essa parte de Market Solutions cresceu 91%. Então, a empresa é uma empresa muito bem estruturada, né? Então, ela aumentou o seu fluxo de caixa aí, operacional em 26% para 76 bilhões de dólares. O que faz a posição de caixa deles está em 130 bilhões. Ou seja, tudo justificando a segunda empresa lá nos Estados Unidos que passou a barreira dos 2 trilhões de dólares de market cap junto com a Apple. Mas, pessoal, prestem atenção nos próximos trimestres. Por quê? A Apple anunciou que ela vai ter problema com chip. Então, a produção de iPhone vai começar a dar alguma engargalada, que a gente sabe que representa muito da receita da Apple. Capaz da Microsoft ali nos próximos meses passar a ser a empresa mais valiosa lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar e eu estou apostando nisso.
Pois é, vamos acompanhar, isso daí vai ser uma guerra e tanto, né? Mas é interessante estudar essa estrutura de portfólio da Microsoft, que é realmente uma vantagem competitiva interessantíssima. Bom, vamos seguir para o último bloco, curtinho, uma notícia e duas empresas falando sobre IPOs. E aqui a gente teve alguns pedidos de alunas e alunos para falar dessas empresas aqui. E eu peguei uma notícia que junta as duas, é da Infomoney, e o título é o seguinte: ações do Traders Club e da Armac fecham com disparada de mais de 30% em estreia na B3. As duas empresas já estão com capital aberto, né? E eu vou comentar um pouquinho de cada uma, começando com Armac, né? Que pouca gente conhece. Temos alunos da empresa também, né? E é uma empresa num setor que eu particularmente gosto bastante. A Armac é uma empresa que atua com locação de veículos e implementos agrícolas e de infraestrutura, né? Eles têm hoje cerca de 1.400 equipamentos e mais de 800 funcionários diretos, né? Que tipo de equipamentos eles têm? Escavadeiras, retroescavadeiras, tratores, motoniveladoras, né? E esses equipamentos são provenientes de uma série de fornecedores de máquinas, né? Dentre eles John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, Manitou, Case, New Holland, Caterpillar, enfim, os principais fornecedores aí de máquinas e insumos que servem para uma série de mercados, né? Inclusive essa é uma das vantagens da Armac no mercado, né? Eles têm alguns desafios, né, que eles buscam também resolver através desse IPO, né? O primeiro é a digitalização da experiência do usuário. Então, é uma empresa que já atua faz um tempinho, tem um processo bem estabelecido, mas quer melhorar a UX, a experiência do usuário, através da digitalização, do monitoramento dos equipamentos, né? Tudo isso em tempo real, através de tecnologia. E também buscam uma expansão regional. Eles estão presentes hoje, se eu não me engano, em 19 estados, né? Até 2020 estavam presentes em 17, e eles querem fortalecer a presença no norte e no centro-oeste, claro, né? De acordo com o crescimento do agronegócio no Brasil. Algumas vantagens competitivas que eu observei no modelo de negócio deles, achei bem interessante, né? E está até no prospecto, e como a gente sempre recomenda aqui, leiam os prospectos de IPO, que são muito completos, tem muita informação. Um deles está relacionado à disciplina que eu trabalho aqui na BTC, que é negociação estratégica, né? E isso está relacionado à estratégia dentro das famosas forças de Porter. Eles não têm exclusividade ou dependência de fornecedores, eles têm uma série de fornecedores à disposição para aquisição das máquinas, né? E depois eles vão pegar essas máquinas e alugar. Funciona muito parecido com modelos de locação de veículos, tipo Localiza, Movida, né? Enfim, esse estilo de empresa mais voltado para máquinas, né? Eles não têm essa exclusividade, né, ou dependência de fornecedores. E com essa quantidade de fornecedores presentes no mercado, eles têm um alto poder de barganha, né, dado que eles têm uma presença forte de mercado, muitas máquinas e atuam em vários segmentos. Isso é uma outra força que eles têm, né, que é essa diversificação. Eles atuam desde o sucro ao coleiro, né, usando as máquinas, né, alugando as máquinas para usinas de cana-de-açúcar, que vão usar na sua produção, na sua colheita e tal, até setores de infraestrutura, incorporadoras, etc. Então, é uma diversificação muito grande de setores e clientes. E um outro ponto curioso é o modelo de negócio, né, e a precificação. Então, eles atuam com uma forma de locação que engloba tudo, né, manutenção, 100% da manutenção, tudo isso está incluso nos preços de locação das máquinas. Então, é um pacotão, né? Por quê? Porque eles buscam um cliente que tenha toda a solução através deles, do modelo deles. Inclusive, curiosamente, tem um disclaimer dentro do prospecto, né, que fala que essa manutenção não está inclusa no caso de mau uso extremo por parte do cliente, né? Enfim, eles têm que se resguardar de alguma forma, né, pessoal? Mas é legal porque aqui eles têm uma certa desintermediação do serviço, né, oferecendo tudo por base deles e uma verticalização também, né? Falando um pouco dos financials, eu peguei os resultados de 2020 para ter uma noção do negócio, né? Claro que já saíram os resultados do primeiro tri e eventualmente até do segundo tri de 2021, mas pegando o ano, para a gente ter uma visão um pouco maior, eles tiveram uma receita líquida em 2020 de 123 milhões. Foi um aumento de 80% em relação a 2019, né? 2017 era 27,8 milhões. E eles têm aí um CAGR, né, um crescimento anual composto médio de 2014 até 2020, de 80%, né? Dentro da estrutura de custos e despesas, o que mais sobressai ali é a depreciação dos equipamentos que eles adquirem, combustível e manutenção que eles oferecem na precificação deles, então fica na estrutura deles também. Eles têm uma margem EBITDA de 46% ajustada e uma margem líquida de 14%, né? Isso dá 17,5 milhões de lucro líquido em 2020. Então, falando da operação é bastante interessante, porém com uma alta alavancagem. Eles têm uma dívida bruta de 288,6 milhões de reais, e isso trouxe no ano de 2020, né, uma alavancagem de 3,6 vezes relação dívida líquida EBITDA, né? Tem um certo problema. Quando a gente fala da estrutura de dívidas, tem algumas restrições ali, algumas regrinhas, né, que são os covenants, né, são as regras para que as empresas possam ter a sua alavancagem segura, né? Então, são exigências que os credores fazem. Uma dessas exigências era de que o endividamento deveria ser menor do que 3,5 em 2021. Lembrando, estava 3,6 em 2020, né? Então, é necessário endividamento reduzido aí. Esse é um dos motivos, claro, do IPO, né? Reduzir as dívidas, e eles têm algumas dívidas razoavelmente caras, né, dentro da estrutura. Boa parte do endividamento está de 9% a 12% pré-fixado ou CDI mais 4% a 5,3%, né? Então, dívidas razoavelmente caras aí, voltadas para capital de giro e para aquisição de maquinário, mas nada que não possa ser resolvido com a injeção de dinheiro que eles tiveram no IPO, fazendo a empresa valer aí quase 6 bi de reais, né? Então, bastante interessante. É uma empresa geradora de caixa e que tem um ROIC muito alto, né? A gente fala do retorno sobre capital investido, ROIC de 38% em 2020, né? Deu uma reduzida em relação a 2019, até pela alavancagem, que aumentou bastante, mas o ROIC, eles fazem um estudo da decomposição desse ROIC bem interessante, para mostrar que o modelo é sustentável, né? Então, 70% do ROIC, isso segundo o prospecto, se deve à manutenção e vida útil dos equipamentos locados, né? E não, eventualmente, a itens não recorrentes que podem se manifestar muitas vezes em alguns ROICs. Então, é importante você analisar o ROIC da empresa e entender o que é core do negócio, né? E o ROIC justamente busca esse tipo de análise. Bom, então, bem interessante, né? Uma empresa com uma alavancagem razoavelmente alta, né? Tem aí uma estrutura de dívida para renegociar, mas com uma estrutura de resultado legal, né? Bom, vamos para outra empresa aqui, falando do Traders Club. O Traders Club é uma empresa conhecida por alguns ouvintes, né, e telespectadores nossos aí. Não sei se a gente tem usuários do Traders Club, então se você for usuária ou usuário do Traders Club, for assinante, comenta aqui no YouTube que a gente quer saber o que que você acha do serviço, né, ou da plataforma, né? Traders Club é razoavelmente recente, né? Uma plataforma que foi fundada em 2015 e nasceu com um grupo de investidores trocando informações virtualmente, né? Eles tiveram um crescimento do número de usuários espetacular, né? Fechou, ó, 2017 com 20 mil usuários, 2018 com 40, 2019 com 100 mil e agora já passou de 470 mil usuários. 2020 foi um ano. Uma virada de chave para o Traders Club, né? Qual que é a tese do Traders Club que entrou nesse IPO aí que foi bem sucedido, né? É uma tese bem semelhante a todas as empresas que atuam com o setor de investimentos, né? Só 3% dos brasileiros investem em bolsa, metade dos americanos já investem em bolsa, então a gente vai ter um aumento do número de investidores, mais gente querendo conhecimento e investimento em bolsa. E para isso a plataforma vai servir, né? Então, está sempre dentro dessa tese. Eu tenho algumas restrições em relação a essa tese, até pela comparação talvez indevida com o mercado americano, mas, enfim, é uma tese válida, né? Acredito que muita gente acompanha esse tipo de modelo, né? E tem algumas polêmicas envolvidas no Traders Club relacionada ao quadro societário, né? São dois majoritários ali, que é o Pedro Albuquerque, que é um investidor, um dos fundadores e o atual CEO do Traders Club, e o outro, quando você vai lá no Capital Social e tal, você vai ver Startups BR, né, uma empresa. Essa empresa é representada pelo Rafael Ferri, que é também investidor, um dos responsáveis aí pelo Traders Club, que tem alguns problemas eventuais aí na justiça, não vou entrar nesse detalhe, até porque eu não fui atrás dos processos. Mas tem algumas polêmicas envolvidas aí. Enfim, é um ponto de atenção que alguns investidores tiveram na hora do investimento, né? Mas vamos falar do que importa aqui, falando um pouco dos produtos, né? A Traders Club tem alguns produtos, alguns serviços, né, dentro da sua plataforma. Um deles é o TC Labs, que é a área que desenvolve modelos preditivos das ações para compra e venda, muito voltada para trade, né, day trade, swing trade, que a gente fala bastante nos cursos de investimentos e no BTC Money, outro programa aqui do podcast. TC Mover, que é o portal de notícias, o TC Matrix, que são dados de empresas listadas, né, que eles organizam ali dentro da plataforma. Tem a parte educacional, tem alguns produtos voltados para cursos e ensino e investimentos. Tem também o TC Radio, que é uma espécie de podcast aí para investimentos também. E eles atuam no modelo que é o modelo freemium. Eles oferecem alguns acessos gratuitos à plataforma e buscam, através aí de uma taxa de conversão, trazer os usuários para os modelos pagos, que são programas de assinatura, né? Começa ali com R$ 80 mensais, chegando até R$ 8.000, né? Então eles têm um programa que chama Premium, que é R$ 1.200 por mês, e um programa private, que é R$ 8.000 por mês, né? Então, tem várias opções aí para os usuários. E eles têm hoje um ticket médio de R$ 250 por mês, né? Contando aí todos os planos. Se beneficiam muito do efeito rede, o efeito network, né? Uma vantagem competitiva interessante. Com a criação da comunidade, troca de informações, fortalece a indicação e o crescimento da rede como um todo. Um problema eventual aí do modelo de negócio é a baixa barreira de entrada, né? Então, é uma plataforma, uma rede social, troca de informações, tem um aplicativo próprio, tecnologia envolvida, mas algo que pode ser replicado eventualmente, já tem concorrentes, né, dentro desse modelo. Então, é uma atenção dentro desse modelo de negócio, né? A baixa barreira de entrada. Vamos lá para os financials, né? Curioso como a empresa teve um salto em 2020, né? Vamos lá, em 2018, o faturamento da empresa, receita, foi de R$ 1 milhão. Em 2019, foi de quase 5, né? Em 2020, de 40. Então, teve um aumento muito expressivo de receita. 40% dos clientes do Free passam para alguma assinatura, segundo o prospecto, né? E tem esse ticket médio que fechou em 250, já deu uma aumentada agora em 2021. EBITDA, né? Em 2019 tiveram um EBITDA de R$ 600 mil, né? E em 2020, 18,8 milhões, dá uma margem de 47%. E o lucro líquido passou de 400 mil para 13 milhões, né? A gente está falando aqui de uma empresa de pequeno porte, né? Uma empresa pequena, que cresceu bastante de 2019 para 2020, né? Então, um crescimento bem expressivo, com uma rentabilidade interessante também, tá? Então, uma empresa bem interessante no modelo de gestão, né? Eles não têm dívida, é uma empresa sem dívidas. Eles têm ali os mútuos, né? Os contratos de mútuo, que são, entre aspas, empréstimos das partes relacionadas, principalmente os sócios principais, que aportaram no negócio, né? E dizem ali no prospecto que não tem incidência de juros e tal, enfim. Essa atitude dos sócios de aportar no negócio é algo interessante e também se conecta com um outro dado no prospecto, que é a remuneração dos sócios e diretores, né? Eles tiraram em 2020 288 mil reais do negócio como lucros e dividendos, vamos dizer assim. O que é pouco, né? Se tratando aí da empresa. Né, justamente para a sustentabilidade do negócio. É uma atitude que eu pessoalmente gosto bastante. E, claro, o IPO foi um grande sucesso, né? Eles estavam com um preço inicial aí de 9,90, mais ou menos, por ação. Chegou a 12,60 a ação no dia do IPO, que deu um market cap de mais de 3 bi, né? E aqui a gente começa aí no mercado financeiro. Criando asas aí, né? Um price to earnings de 230 e um EV sales aí próximo de 75, né? Razoavelmente esticado para uma empresa que fatura, né? Faturou em 2020 40 milhões de reais, né? Mi com M de mamão, e agora em 2021 está no consolidado dos primeiros 4 meses, em torno de 25 milhões, ou seja, deve ter um crescimento, mas não tão expressivo assim, né? Então não exponencial. Bom, mas é uma empresa interessante, né? Já lucrativa, rentável e com um produto que, pela taxa de conversão dos usuários free para usuários premium, né? Premium não, mas pagos, né? Como um todo, parece ser um produto interessante. Então, vale a pena ficar de olho. Dúvidas em relação ao valuation, claro, mas um modelo interessante de negócios. Bom, com isso a gente fecha o BTC Journal de hoje, né, com essas notícias. Então eu queria muito agradecer a participação da Camila novamente. Cá, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Gustavo. Obrigada, Renato, também e todos os nossos ouvintes de hoje.
Muito bom, Renato, muito obrigado de novo.
Valeu, pessoal. Até semana que vem. Muitos resultados. Semana que vem vai ter uma batelada aí de análise que a gente vai fazer. Até semana que vem.
Excelente, obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Lembrando que os cursos da BTC estão com inscrições abertas e últimas vagas aí, últimas vagas para o General Business Program e para o nosso curso de Pricing, link na descrição, e esperamos você lá. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.